będzie. Ai, Thiago, você nem dormiu, meu. Porra. Você sabe, Thiago, que vai ficar difícil pra você segurar a tua alimentação agora, né? O maior problema de quem fica sem dormir é que no outro dia você tem uma inversão do que são os hormônios de saciedade e fome. Dia primo, dia Emerson. E aí, o que vai acontecer? Primeiro que você vai sentir fome o tempo inteiro. Segundo, quando você comer, você não vai sentir se saciar. Sabe aquela vontade que dá de comer porcaria no final da madrugada, depois da balada? Já é um prenúncio disso. Só que você começar o dia comendo porcaria, bicho. Nossa, André Bonavoglia, meu treinador durante anos. Ah, gente, que legal. Tanta gente conhecida. Emerson Cruz, André Bonavoglia. Tudo aí pra dar esporro no Thiago Toguro, que ficou sem dormir. E tá aí. Fala, Marcão. Beijo, irmão. Bom trabalho aí. Com certeza você tá trabalhando, né? Você tá louco, Thiago. Você vai passar o dia acordado, depois ficar a noite acordado. Meu. Primeiro que você vai sentir teu corpo moído. Segundo que você vai ter uma fome que não vai passar com nada. Ah lá, e você tá fazendo escola. Olha o Daniel falando que vai fazer a mesma coisa que você. Bom, vamos pensar em alguma coisa pra fazer, né? Então vai ser assim. Nossa primeira pergunta de hoje. O que fazer quando você fica o dia inteiro? Tem que ficar acordado depois de uma noite sem dormir. Brabo é assim. Bem brabo. E é brabo por quê? Porque aquilo que você fizer no dia, logo após uma noite sem dormir, ele vai se refletir na noite e no dia seguinte. E assim sucessivamente. Pois é, primo. Thiago tá levando as crianças pra gandaia. Todos vocês já dormiram uma noite mal dormida, acordaram no outro dia e falaram: nossa, não consigo treinar de jeito nenhum. Não vai dar. Bom, isso é normal. É normal você acordar de manhã e falar assim, não é que você não vai treinar, que você não vai viver. Falar, ah, não quero fazer nada, pelo amor de Deus. Bom, toda profissão que tem plantão, a gente tem que dar um jeito de lidar com isso, né? E se você vir a galera que tem turno noturno, você vai ver que é uma galera que tem um pouquinho mais de gordura. Então tem duas coisas que fazem com que isso aconteça. Primeira coisa, para você ficar acordado, tua suprarrenal ela trabalha muito mais do que ela trabalharia se você estivesse dormindo. Isso faz com que você mantenha a quantidade de cortisol alto para você conseguir passar por essa provação. Por sinal, você já viu que se você ficar acordado até meia-noite, depois você consegue dar uma despertada e tem dificuldade de dormir o resto da noite? Por que isso? Porque meia-noite você tem o nadir do cortisol, ou seja, você tem a fase de liberação mais baixa de cortisol, que é para ajudar você a dormir. Só que quando você passa desse momento acordado, você estimula a produção desse cortisol para continuar acordado. E aí você começa a ter muita dificuldade para dormir se esse é o seu interesse. Por isso que a gente fala, vai deitar antes da meia-noite, vai tentar dormir antes da meia-noite. Então deita umas 10h30 para tentar dormir umas 11h. Porque tentar dormir depois da meia-noite é azedo. E aí, isso faz com que você ative receptores de cortisol, principalmente os adipócitos abdominais, e você comece a ganhar gordura, principalmente na região do abdômen. Então, gordura no abdômen, pessoal, não é só do cara que não come. Não é só do cara que não come a cada 3 horas, a cada 4 horas, em horários regulares. A gordura do abdômen é necessariamente do cara que fica sem dormir ou que vai dormir muito depois da meia-noite. Por isso que a gente tem que regular esse horário. Só que aí vem outra coisa. O que que vem? A gente tem um hormônio que é liberado no fundo gástrico, que é a grelina. E a grelina, diferente de todos os outros hormônios gástricos, ela é orexígena, ou seja, ela dá fome. Por quê? Porque todos os outros hormônios são incretínicos, ou seja, eles tendem a aumentar a sua saciedade através do aumento do tempo de ação da insulina. E diga-se de passagem, a insulina no sistema nervoso central é saciadora. Ué, mas eu tenho uma insulina alta no meu exame e eu morro de fome. Porque provavelmente você tem resistência periférica à insulina. O que é um sistema de resistência a qualquer hormônio? Quando você tem um exagero desse hormônio e você não tem o efeito que ele deveria ter. Exemplo. Cheio de cara que tem 2.500, 3.000 de testosterona e tem alteração de libido, não consegue ganhar massa muscular. Por quê? Porque ele está fazendo uma resistência androgênica. Também existe, tá? Então, a priori, quando você tem um aumento, não precisa ser muito grande, mas um aumento do fisiológico, de um hormônio, mas você não tem a ação dele, a gente diz que você está numa situação de resistência periférica, tá? Bom, acontece que ficar sem dormir também aumenta a sua resistência periférica à insulina. Você sabe que existe um horário em que a sua insulina ela vai aumentar a resistência periférica fisiologicamente. Que horário é esse? Final da noite, então das 18 às 0 e depois início da manhã, das 5 às 8. Esse das 5 às 8 a gente chama de fenômeno do alvorecer. Quer dizer que aquele dia que você foi fazer um exame de sangue, tua glicemia deu 112. Aí você falou, nossa, mas eu não tenho diabetes. Então, e você provavelmente fez o que a gente chama de fenômeno do alvorecer. Você vê um aumento fisiológico de resistência periférica à insulina. E o que pode causar isso? Uma hipoglicemia noturna pode causar isso. Porque aí você faz o aumento da glicemia em resposta à hipoglicemia, enquanto a sua insulina ela está tentando regular essa brincadeira. Então, é mais ou menos quando você está numa gangorra tentando se equilibrar. Só que o sujeito que. Fala, Léo. Só que o sujeito que está do outro lado, ele está querendo balançar. Então, o que que você está tentando fazer? Você está tentando tirar o jogo da gangorra. É isso que teu corpo fica tentando fazer. Só que qual é a cagada que você está fazendo? Você está dando alimento de alta velocidade de absorção e alto índice glicêmico. Geralmente, o que é isso? O que dá vontade de comer no final da manhã, pessoal? Quando você fica na balada, quando acontece alguma coisa extraordinária. Você vai aonde? Pedir uma salada? Não, você vai no Burdog, pede um hambúrguer cheio de maionese e para rebater você manda um milkshake na sequência, né? Olha lá, Cris falou tudo. Doce, é, exatamente. Isso é um dos efeitos centrais da resistência periférica à insulina. Essa vontade de doce que a gente tem. Bom, só que aí a gente descontrola essa tal dessa grelina. E a grelina dá fome. E você vai comer. E você não vai ter saciedade, por quê? Você já está numa situação de alta resistência periférica à insulina, ou só de resistência à insulina. Então isso já vai tirar parcialmente a saciedade. Então, a fome que você vai ter é aquela fome porteira solta, né? Que não dá vontade de você parar de comer. E aí você vai começar a comer. E aí, o que que vai acontecer? Quando a gente tem resistência periférica à insulina, um dos mecanismos que fazem com que a gente tenha isso, e agora vou falar bem devagar para vocês escutarem isso uma vez na vida, que seja, mas para vocês saberem que isso como é que fala? Que isso existe, que é fisiológico. Quando a gente produz insulina, a gente produz um mecanismo. Isso está ligado a um mecanismo de controle da secreção, na realidade, controle do efeito da insulina, que é uma enzima que altera a função do receptor de insulina. Só que essa enzima, ela é uma enzima inespecífica. E o receptor de insulina, ele é baseado num sistema que a gente chama de tirosina quinase. Tá? Ou seja, é um tipo de proteína que modifica a posição de uma tirosina na molécula que a compõe. Então a insulina gruda lá e ela, para ser ativada, ela modifica uma posição de tirosina e dá início à função que esse receptor tem que funcionar. E aí, o que que acontece? A gente tem uma estrutura do nosso corpo onde a gente aproveita esses, como a gente pode falar? Vamos colocar essa matéria-prima, né? Em outros lugares. Então não é só o receptor de insulina que é baseado em tirosina quinase, né? O receptor de leptina também é baseado em tirosina quinase. E qual é o lance do receptor de leptina? O lance é o seguinte: você depende da leptina para ter a percepção de saciedade. E quando você faz uma resistência à insulina, via essa proteína, por curiosidade, chama SOX3, você também faz uma resistência à leptina. Então, além da resistência periférica à insulina te dar fome, a resistência periférica à leptina, porque você desliga o receptor de tirosina quinase dele também, vai fazer com que você não tenha saciedade. Entendeu o que é aquela fome de porteira solta? Então você tem uma grelina alta que dá fome, uma resistência à insulina que dá fome e uma resistência à leptina que te tira a saciedade. E o que que você vai comer durante o dia? Porcaria atrás de porcaria. Então, ficar sem dormir é uma das coisas que mais bagunça a nossa função metabólica em relação à nossa capacidade de controle alimentar. Não é só controle metabólico. E o cortisol nisso tudo? O cortisol, ele piora a resistência periférica à insulina. E aí, do ponto de vista só da saciedade, a gente tem um mecanismo catastrófico de controle da nossa alimentação. Você perde a capacidade de controlar a forma que você se alimenta. Puta, e agora, o que eu faço? A saída disso não é simples, tá? E muito menos óbvia. Você tem que sair disso comendo, tá? Por quê? Vamos supor que não teve jeito. Você trabalha em turno, você tem que ficar acordado. Como que você fazer? Como é que você vai ficar fazendo para ajustar essa rotina? Então, você pode ter zero fome de noite, mas no outro dia você vai ter muita fome, você vai comer muita porcaria, né? Então, não é bem assim. Você não sente à noite. Você sente quando o dia está começando. Tenta regular o que você vai comer. Tenta tirar os beliscos no rango. Essa que é a questão. Pois bem, você tem que treinar. O que você vai fazer? Primeira coisa que você tem que pensar em resolver a resposta da suprarrenal em relação a esse estímulo. Qual o jeito mais rápido de você acalmar sua suprarrenal? É dando alimento. Então, mas que alimento? Carboidrato. Pô, mas eu já não estou com resistência à insulina? Sim. Só que você tem que resolver as coisas mais problemáticas. Primeiro, e uma das coisas mais problemáticas é você resolver a sua liberação de cortisol, que está anômala. E por quê? Porque se você não resolver a sua liberação de cortisol, esse cortisol, ele vai inibir a produção de TSH e vai inibir a produção de GnRH e quispeptina. O que isso quer dizer? Que esse cortisol aumentado, ele vai começar a interferir na sua capacidade de secreção de testosterona, estradiol e hormônio ativador da tireoide. Então não é só o cortisol que vai estar aumentado. O cortisol aumentado num horário anômalo, ele vai fazer você ter o comprometimento de outros hormônios. E aí, você vai comer. Mas o que você vai comer? Você vai comer um carboidrato de baixo índice glicêmico, baixa densidade calórica e um volume mais razoável, tá? Por que isso? Porque carboidrato é o que mais rápido faz com que você diminua esse estímulo para você produzir cortisol. Ou seja, vai diminuir o estímulo do seu hipotálamo produzir CRH. E a sua hipófise produzir ACTH, que vão estimular você produzir esse cortisol. Guilherme, mandioca não é o melhor carboidrato para isso, porque ela dos tubérculos é o mais calórico, tá? E agora, o que a gente precisa? Você não está com resistência à insulina? Você precisa de alguma coisa que tenha um efeito de análogo de GLP-1, o um efeito incretínico, para fazer com que essa insulina ela não seja. Então, se você está nessa situação, tapioca não é um alimento que seria o ideal para você fazer isso, porque ele tem uma velocidade de absorção muito grande. E aí, eu preciso de um alimento que regule o tempo de ação da insulina. O que você vai fazer? Só que você tem que lembrar que esse alimento não pode te deixar com a sensação de barriga cheia, senão você não vai fazer mais nada depois. Daí entra o whey protein, tá? Então, você poderia comer uma proteína? Poderia, só que você ia ficar de estômago cheio, você não ia aguentar treinar depois, tá? Quer saber um alimento que é bom para isso? batata branca cozida, uma batata doce daquelas batata doce cenoura, ela tem um pouquinho menos fibra, por quê? Para você não ficar pesado. Você tem que ter um alimento que tenha um índice de fibra que não seja uma coisa estourada em relação ao que ele tem de carboidrato. Por quê? Porque senão você fica pesado. E aí você vai ter problema para treinar. Que é a mesma coisa de você comer uma proteína tipo frango, carne. Carne nem pensar, se comer carne de manhã, você treinar na sequência, você tá lascado. Você vai treinar com a carne aqui assim, ó, engolindo a carne. Então, o problema da aveia é que a absorção dela é rápida. E ela tem um percentual de fibra que também é razoável, você pode se sentir mais cheio, tá? Mas se você está acostumado, pode fazer um mingau de aveia, vai lá e coloca um scoop de whey protein lá, seus 20, 30 gramas de whey protein para uns 100 gramas de mingau de aveia. E beleza, aquilo vai dar certo, tá? Então a gente opta por whey protein, por quê? Primeiro, ele não vai pesar para você poder treinar depois. E segundo, ele vai ter um efeito incretínico, fazendo com que você tenha a sua insulina funcionando por mais tempo, regulando a sua resistência à insulina. E aí vem o treino. O que que você vai fazer depois? Como que vai ser seu treino? O ideal é que você faça um treino que também baixa a sua resistência à insulina. E que, de preferência, faça o quê? Mobilize gordura visceral, por quê? Onde está a maioria dos receptores em adipócito para corticoide? Justamente na gordura visceral. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um aeróbio puxado, tá? Aí entra o HIIT, você pode fazer para você aquecer, né? Vai fazer uma musculação pegada. Aí esquece o seu treino comum. Exercício básico. Agachamento, supino e remada. Tá? Começa com agachamento, vai para remada, termina no supino. E depois um pouquinho de aeróbio, mas aeróbio contínuo, de baixa intensidade, moderada intensidade. Frequência lá no 110, 120, mantendo para você segurar tudo isso. Pois bem, agora vamos ver o que os comentários. Ah, e por que não o GH? Por que não o Saxenda? Por que não o análogo de GLP-1, né? Primeiro, vocês pensam sempre em droga primeiro, mas vocês sempre pensam na ação que você quer da droga. Você nunca pensa do efeito colateral. Toda droga tem o efeito desejado, o efeito colateral e o efeito adverso. O desejado, ele vem junto com o colateral. E o adverso? O adverso, ele vem eventualmente. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar no colateral. Ai, peraí. Tem uma criança aqui. Som, você mente muito sobre o NoFap. Ai, tá bom, filho. Se você tem vergonhinha de se masturbar, vai lá pra sua casa, fica lá quietinho, tá? Toma um cafezinho com leite. Viu? Não chora. Não chora. Vai passar. Não assiste essa live, não. Senão você vai ficar estressadinho, né? Vai correr para sua casinha. Vai. Bom, e aí você pensa em usar droga para resolver isso. Beleza? GH. Por que que o GH, você não vai usar o GH para diminuir esse efeito do corticoide? Porque o GH aumenta a resistência periférica à insulina. Então, por um lado, você tira o corticoide, né? Você diminui o efeito do corticoide, mas por outro, você piora a situação da insulina. Todo mundo que já tomou GH já experimentou o inchaço que o GH dá, tá? Ele pode ser sistêmico, ele pode ser, por exemplo, em bainha de tendão. Você começa a ter o inchaço do tendão, na realidade, do líquido que fica entre o tendão e o peritendão. Isso vai fazer você ter sintoma, por exemplo, de síndrome de túnel do carpo. Você não consegue fechar a mão, tem dor, tem parestesia, falta de sensibilidade. Então você não consegue usar uma coisa que vai arrebentar outra. E se eu usar um análogo de GLP-1? Aí vem Victoza, Saxenda, Ozempic. Como que essas drogas funcionam? Essas drogas funcionam também como drogas incretínicas. O que elas fazem? Elas também aumentam a sustentação da insulina, só que elas fazem uma outra coisa. Elas lentificam o trânsito gastrointestinal. Pois bem, se eu estou te falando, você não comer uma coisa pesada, você vai treinar forte logo na sequência, por que que você vai tomar uma droga que vai fazer você lentificar isso antes de você treinar? Existem artigos que mostram que quando você usa análogos de GLP-1, existe um ganho de massa muscular. Mas isso não é pra gente magra, isso é pra gente obesa. Por quê? Porque no obeso, ele normalmente, por conta da resistência insulínica, ele tem uma diminuição do transporte transendotelial de insulina para o músculo. E o músculo dele definha. Quando você resolve parte da resistência insulínica com, sei lá, da liraglutida, dulaglutida, semaglutida, qual glutida que você quiser. Quando você resolve parte disso com o obeso, você devolve alguma passagem transendotelial de insulina. E esse músculo volta, pelo menos parcialmente, a funcionar fisiologicamente. E aí o que que acontece? Você tem um pouquinho de ganho de massa muscular, tá? Ou não é nem ganho, você tem alguma devolução muscular. Mas quando você faz isso com um cara que ele é magro, ou seja, sei lá, ele não é obeso, ele está numa condição de sobrepeso leve, ou ele não tem sobrepeso, ele quer uma melhora estética, o que que você faz? Você faz com que esse cara perca massa, em vez de ganhar massa muscular. Por quê? Porque aí, em vez de você deixar ele numa situação onde a insulina tem efeito periférico, você acaba diminuindo ela em alguns pontos importantes do dia, fazendo esse sujeito ficar insulinopênico. E aí o que que acontece? Ele perde massa em vez de ganhar. Hormônio, pessoal, ele faz o efeito completamente ao contrário. Se ele está de menos ou se ele está de mais. Então, não tem sabe, você não tem uma saída simples. Nunca existe uma saída simples. E você já tinha que ter entendido isso, porque se tivesse saída simples, não tinha mais gente obesa, não tinha gente sobrepeso, todo mundo que treina ia ser musculoso e seco, né? Então, a coisa não é, ela não é simples assim. A saída medicamentosa, ela é possível, ela só não é indicada. Por quê? Você vai ter que lidar com uma situação que depois ficou muito mais complicada do que já era. Então, o Ozempic, Caio, ele tem sido utilizado para obesidade, mas isso é off-label, tá? Não quer dizer que está errado, quer dizer que não está na bula. Mas a priori, o Ozempic é uma medicação para diabetes, não para obesidade, tá? Mas logo menos vai estar na bula, ele vai deixar de ser off-label, ele vai entrar nas recomendações, como por exemplo, o Victoza passou a ser uma medicação utilizada na obesidade, né? Na realidade, o Saxenda, né? Que é uma versão de maior dose, para poder fazer esse ajuste. Entendeu? Bom, galera, hoje foi pouquinho. Eu preciso descer para treinar, senão eu vou me atrasar. Eu tenho bastante trabalho hoje. Tá bom? Beijão para vocês. Vejo vocês no YouTube. Vejo vocês nos podcasts da vida aí. A gente vai se falando. Tá bom? Mais tarde, falo com vocês lá no Telegram. Até mais. A gente se vê.